Prezados amigos e amigas que estão estudando conosco o livro Conflitos Existenciais da Joana de Ângeles, na psicografia do Divaldo Franco, eu sou Guaraci de Lima Silveira, de Juiz de Fora, e nós estamos no capítulo 12 do livro Drogadição, e agora no segundo subitem, a dependência química. Iniciando o uso de qualquer substância química tóxica, após a euforia mentirosa e a queda na angústia pela falta do estímulo artificial, muitas vezes o paciente experimenta mal-estar compreensivo. Os relacionamentos sedutores e os grupos de convivência doentia encarregam-se de proporcionar novos estímulos e, ao repetir a experiência, inicia-se a torpe dependência que leva aos desastres mais imprevisíveis, tanto em relação ao desgaste orgânico, como à degenerescência mental e emocional, e também aos imprevisíveis desvios para o crime, furto, roubo, agressão, homicídio e suicídio. É o que a gente ouve falar o tempo todo. A pessoa parte para roubar dentro de casa, para matar, para conseguir alguma coisa, né? Então é imprevisível. Isso está na relação direta ou na razão direta do histórico de cada indivíduo. Nós somos espíritos que carregamos a nossa história. Então, quando você começa a alterar o seu campo emocional, o seu campo mental, você não sabe o que pode acontecer. Você não sabe o que está arquivado lá, né? Nos porões da inconsciência. O livro do Mundo Maior, quando há o estudo da casa mental, André Luiz coloca, né, o porão da inconsciência. O que é que tem lá? Ainda deve ter rato, né, lagarto, essas coisas. Certo? Então é preciso, minha gente, entender isso. Entender a vida com a grandeza da própria vida. Senão nós vamos ficar aí, né? De encarnação em encarnação, de pires na mão pedindo socorro. Não é isso. Nós temos que ser os socorristas. Por isso que Jesus falou: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Então, no momento que eu me torno misericordioso, a misericórdia vem para mim automaticamente. Eu não preciso ficar de pires na mão. Ela virá, porque é da lei de Deus. Quando Allan Kardec codificou a doutrina, sabe, dá impressão para nós, a gente viu o filme agora, né? Então dá impressão para nós que ele também se surpreendia com a grandeza do que ele estava divulgando. Porque a doutrina espírita é grandiosa. Então nós temos que nos surpreender por essa grandeza. Porque se a gente vai lá no centro e não se surpreende, alguma coisa não está legal. Eu tenho que me surpreender. Poxa vida, olha, que eu não estava vendo isso. Às vezes eu estou assistindo uma palestra e eu fico esperando aquele momento em que o palestrante ou a palestrante vai dizer o que eu não sabia. Nossa, quando ela diz, porque sempre tem, né? Sempre tem um momento assim. Então, quando ela diz ou ele diz aquilo, eu fico eufórico. Olha que legal, eu não sabia isso. Eu não tinha pensado nisso. Então, Allan Kardec, quando ele codificava a doutrina, ele sentia isso. Nossa, olha que interessante. Coisa impressionante. Você sabe que Kardec não era reencarnacionista, né? Ele não aceitava a reencarnação. É só mesmo pelas as evidências dos fatos e que ele começou a entender que sem reencarnação era impossível. Então ele foi pela lógica. Ele imaginava a vida sem reencarnação e a vida com reencarnação. E ele fez então um estudo comparado e viu que sem reencarnação ficava difícil entender a justiça de Deus. São essas surpresas que nós temos que buscar na doutrina espírita. Quando você lê um texto de um espírito e que ele fala uma coisa, você fala: peraí, o que ele está dizendo aqui? Não passar batido, sabe? Daquela pressa de terminar a leitura. O que ele disse aqui? Ele disse isso assim, como Aulus no livro dos Domínios da Mediunidade, né? Quando ele fala de vibrações compensadas. Olha, minha gente, aprofundar nisso aí é entender os lances da vida. Ou seja, o espírito procura compensar lá fora o que ele tem cá dentro, que é o caso da bebida. Se a bebida está no circuito de recompensa do sistema límbico dele, ele vai buscar a bebida lá fora para compensar a bebida que está dentro dele. Ou seja, a frequência da bebida que está dentro dele. Isso é surpreendente. É surpreendente porque explica por que que as pessoas buscam o vício. Porque reconhece o comportamento criticável de quem é portador, o viciado em tóxico torna-se desconfiado, dissimulador, agressivo, mentiroso, avançando no rumo de interpretações delirantes que às vezes se convertem em transtornos paranoides. É, a pessoa fica aí viajando, né? Viagem permanente. Viagem para onde? Para a ilusão. Viagem para o ponto cego, né? Ponto cego é o ponto que nós temos na mente. Quando você entra nesse ponto cego, você entra na ilusão. Porque você não sabe o que tem dentro dele, você imagina um monte de coisa que na verdade não existem. A pessoa se acha muito poderosa, a pessoa se acha que domina, eu faço, aconteço, eu vou para a hora que eu quiser. Na verdade, não para, né? Não para, ele está já dominado pelo circuito de recompensa. Tá vendo? Hoje você já pode estudar isso pela neurociência, circuito de recompensa. Você vê, você experimenta, você gosta, você quer ver de novo para experimentar, porque você gosta, você vê, você experimenta, sabe, esse circuito de recompensa. Tanto no campo positivo quanto no negativo. Então, por exemplo, quando eu vou fazer um estudo, eu adoro estudo. Então, eu vi o estudo, eu gostei do estudo, eu experimentei o estudo, eu quero estudar de novo. Então, você cria um circuito positivo. Como você pode criar um circuito negativo? Isso a neurociência está explicando para nós. Isso não é questão religiosa, isso é questão de ciência. Então, se existe esse processo de recompensa, o que é que eu tenho que buscar de recompensa para mim? Coisas positivas. Não é? Por exemplo, a cultura de comer arroz com feijão. Isso é a nossa cultura. Um indivíduo de uma outra nação nem sabe o que é isso. Nem tem esse costume, né? O costume dele é comer cobra, por exemplo, os chineses, né? Você chega lá no restaurante, escolhe a cobra que você quer, eles pegam a cobra, né? E fazem a cobra para você do jeito que você quer, fritinha, aquela coisa toda, que não é a nossa cultura. Então, por que não está no circuito de recompensa? Tá vendo? Como é que tudo é estudado hoje? Não é mais aquela coisa da fé cega? Por isso que Kardec coloca: fé raciocinada é aquela que encara a razão face a face em qualquer época da história da humanidade. Então nós estamos partindo para a fé raciocinada. Eu acredito porque eu entendo que é assim. Invariavelmente, o viciado nega o uso de drogas com tanta segurança que engana mesmo aqueles que são conhecedores da problemática. Não, tô bebendo não, você está achando o quê? E olha, você ficar perto de uma pessoa que bebe, no dia seguinte é terrível, que o bafo dele continua, né? Eu recentemente fiz uma pessoa amiga e estava muito entusiasmado com essa amizade, achando muito interessante, até que num dia, numa manhã, a gente encontra e ele vem com aquele cheiro horrível de bebida do dia passado. É a bebida do dia anterior. Nossa, que cheiro horrível. Me decepcionei, sabe? Decepcionei. Pensei assim, nossa, eu achei que essa pessoa era uma pessoa que estava buscando alguma coisa do bem, estava indo ao centro espírita, estudando, mas de repente, né? Eu vejo expositores dizendo que bebe uma cervejinha, e pior, já ouvi falar isso em público também, na palestra. Não, minha gente, não dá mais para ficar assim, não. Ou é ou não é. Ou você é espírito ou você não é espírito, não tem meio termo. Como Jesus falou, né? Seja a vossa palavra sim quando for sim e não quando for não. Senão você não vai conseguir superar as suas problemáticas. Se uma hora você, né, está acendendo a luz para um lado e a outra hora você desliga essa luz para o outro lado, então você não está entendendo, né, a coisa. De início, uma pequena dose é suficiente para gerar estímulos agradáveis em alguns pacientes. enquanto outros são empurrados para os porões do inconsciente, sendo vítimas de terríveis alucinações que os desvairam. Veja bem, no porão da inconsciência está cheio de probleminhas para a gente resolver. Mas a vida vai trazendo esses problemas gradativamente, dentro da nossa condição de soluções. Então, se nós agredimos isso, se a gente vai lá de qualquer maneira, a gente pode libertar ali um processo complicado, que é a espiritualidade e que os nossos condutores reencarnatórios, né, eles estão guardando para a hora certa. Ora, deixa ele amadurecer, deixa ela amadurecer aqui, para ele soltar isso aqui. Quando ela estiver madura o suficiente, ou ele estiver maduro, aí você libera aqui para ser resolvido. Mas quando você começa a beber, a usar droga, você pode liberar aquilo numa hora imprópria, que você não tem condições de resolver. Aí você fica meio louco, né? Aquilo te deixa completamente louco para a vida. Você não vai conseguir viver uma vida de paz, né? A falta de contato contínuo dos genitores com os filhos, não lhes percebendo as primeiras alterações de conduta quando ocorre a iniciação, permite que os mesmos se entreguem ao vício com assiduidade, criando dependência grave que, ao ser percebida, já exige terapia cuidadosa e prolongada. Nesse caso, o alcoolismo instala-se em razão do uso de substância etílica, fazer parte do jogo social, dos relacionamentos que primam pela futilidade e por falta de profundidade, permanecendo na superfície das aparências que proporcionam as libações contínuas das cervejas, vinhos e outros sofisticados produtos como forma de esconder o desinteresse que sentem umas criaturas por outras. Isso é interessante. Você imagina um grupo de pessoas blindando, né? O que ela coloca aqui? Na verdade, é um desinteressado pelo outro. Sério isso, né? Isso aqui está colocado aqui, ó. Né? Vamos lá, vamos ler. Proporciona as libações contínuas de cervejas, vinhos e outros sofisticados produtos como forma de esconder desinteresse que existem umas criaturas por outras. Então eu engano você, que eu gosto de você, te ofereço. Aí você fala assim, mas não, não é assim, né? Não é verdade. Isso é porque você não está vendo o inconsciente, você não está vendo a proposta real daquilo. Nós vivemos a consciência, minha gente, a nossa consciência é muito, muito ainda limitada. A nossa consciência é quase que de sono ainda. Quase todo mundo está dormindo ainda, não acordou. E a gente vive em função do nosso passado, do nosso inconsciente. Então, a ciência lançou recentemente um estudo muito interessante que diz o seguinte: uma taça de vinho por dia mata. Aquele que falava que o vinho é necessário para o aparelho circulatório. Quando eu lia isso, eu falava assim, então tem que ter alguma coisa, porque eu não vou beber vinho para melhorar a minha vida de jeito nenhum. Porque junto com o vinho, vem o álcool. Junto com a uva, né, com o suco da uva, vem o álcool, e eu não quero saber disso. Não quero saber disso. Aí você pode falar assim, mas Jesus transformou água em vinho, sim, transformou. Mas só que naquela época, minha gente, os corpos físicos, eles estavam mais aparelhados para suportar o peso do álcool. Hoje já não estamos mais. Nós já evoluímos biologicamente. Tem que entender assim. Então, hoje, você beber um copo de uma taça de vinho por dia, segundo os cientistas, você está se matando. Naquela época, não, porque os organismos eram mais densos. Os órgãos suportavam mais a pressão do álcool dentro deles. Então, tudo evolui. Tudo evolui. Vamos pensar assim, vamos fazer de nossa vida uma coisa melhor para nós, né? Uma proposta mais agradável para nós, para que a gente possa, de fato, quando chegar no mundo espiritual, dizer assim, olha, aqui está a minha história, eu lutei. Eu posso não ter conseguido muito, mas que eu lutei, eu lutei. Lutei contra as minhas imperfeições. Não é assim que reconhece o verdadeiro espírita? Muito obrigado. Até o nosso próximo áudio. Fique com Jesus.